Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Já temos quórum para iniciar os nossos trabalhos. Apelava à organização de cada um. Senhoras e senhores deputados, creio que já estamos senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, apelava à calma e à serenidade para podermos.
A ordem pública tem que chamar a. Exato. Tem que chamar as forças.
Senhora Deputada Felicidade Vital, podemos iniciar? Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos todos serenos e em condições de iniciar os nossos trabalhos então. Temos uma ordem de trabalhos hoje algo extensa e, portanto, convém cumprirmos os horários. Iniciando a nossa ordem de trabalhos, a nossa ordem do dia, pela apreciação das atas da reunião, da reunião número 19 de 10 de dezembro. Não sei se há alguma intervenção. Muito bem, passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. Ponto 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas. Temos um conjunto de iniciativas de projetos de lei, basicamente para comunicação. Projeto de lei número 319, sem designação de relator, a discussão está agendada para a sessão plenária de 19 de dezembro. Projeto de lei número 320, de facto está muito ruído na sala. Torna-se complicado. Creio que já estamos melhor. Projeto de lei número 320 do LIVRE, sem designação de relator, a discussão na generalidade está agendada para o dia 19 de dezembro. Projeto de lei número 321 do PCP, igualmente sem designação e discussão em plenário no dia 19. Projeto de lei número 325 da IEL, sem designação e a discussão está agendada para dia 18, em plenário. Projeto de lei número 330 do Bloco de Esquerda, sem designação e está agendado para dia 18 de dezembro. Projetos de lei em conexão para conhecimento. Temos o projeto de lei número 318 do Bloco de Esquerda, que baixa à Comissão de Saúde. Projeto de lei número 323 do PCP, que também baixa à Comissão de Saúde. E o projeto número 324 do Chega, que baixa à Comissão de Saúde. Projeto de resolução do JPP que não está presente, portanto, temos que perguntar se discutimos em comissão ou em plenário. Por fim, projeto de lei número 300, projeto de resolução número 377 do PSD, que temos que definir a metodologia de baixa, portanto, baixa o dia 12. Não sei se.
Se agendamos já para a próxima
sim.
Semana.
Para a próxima semana não dá, para o início de janeiro, ou se depois indica, pois, complicado, no meio da consoada. Sra. Deputada Carla Barros, não sei se quer intervir sobre o tema.
Ou 25, sabe? Inclusive.
Pode-me identificar.
É um convite a intervir. Tem a ver com a página 3 da nossa documentação de distribuição e comunicação de iniciativas. Temos o projeto de resolução do PSD número 377, que temos que definir a metodologia da especialidade e, portanto, se remetemos já para a primeira semana, neste caso será a próxima, de arranque dos nossos trabalhos.
Sim, temos.
Muito bem.
Fixamos um prazo já agora.
Sim, é isso. Temos então que fixar o dia para propostas de alteração. Não sei se quer fazer uma proposta ou se os seus deputados querem pronunciar.
Sr. Presidente, era decidirmos o prazo até ao dia 2 de janeiro, talvez. O dia 2 é uma sexta-feira. Peço desculpa. Pronto, isto é só para começarmos o ano a trabalhar, que eu sou uma trabalhadora social-democrata. E, portanto, É verdade. Pode ser então até dia 4, foi até dia 5.
Sim, se calhar.
Segunda-feira ainda não querem trabalhar. Até dia 5, então, de janeiro.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, só uma dúvida, e é uma dúvida existencial, não, mas espero que legítima. Porquê que este projeto só não baixou à especialidade se é só um? Não costumam baixar só quando é mais do que um sobre o mesmo tema? Os projetos de resolução normalmente baixam à especialidade quando há mais do que um e é necessário convolar, articular. Mas aqui é só um, porquê que baixou à especialidade? Pode ser de outras comissões, eventualmente.
É mais do que um aprovado, é mais do que um discutido.
E este foi o único que foi aprovado, os outros foram rejeitados. E portanto. Sim, sim.
Mesmo que seja só um.
Relativamente às datas para propostas de alteração, atendendo que dia 2 é basicamente dizer dia 30 ou algo do género, que na prática se há ali uns dias de menos trabalho parlamentar, se calhar propunhamos o dia 5 como data limite para estas propostas. Fica então assim estabilizado. Muito obrigado. Terminamos o ponto número 2 e passamos então à discussão e votação de vários relatórios de iniciativas. O primeiro é o projeto de lei número 186 da iniciativa do PCP, reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Lina Pinheiro de Chega, a quem passa a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei número 186, 17ª Legislativa da primeira sessão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deu entrada na Assembleia da República no dia 12 de setembro de 2025, tendo sido admitido a 17 de setembro e baixado à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Esta iniciativa pretende reforçar os direitos de maternidade e de paternidade através de alterações ao Código de Trabalho e aos regimes da proteção social na parentalidade, quer no regime geral, quer no regime convergente da função pública. Importa referir que se trata de uma proposta que retoma quase integralmente iniciativas já apresentadas pelo mesmo grupo parlamentar em legislativas anteriores, mantendo a mesma linha da orientação política e legislativa. O projeto parte de reconhecimento constitucional da maternidade e da paternidade como valores sociais relevantes e associa esta matéria a preocupações demográficas, sociais e laborais. Os proponentes defendem que o alargamento das licenças parentais e reforço da proteção social contribuem para uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Em termos concretos, o projeto de lei propõe o alargamento dos períodos de licença parental, incluindo licenças exclusivas da mãe e do pai, a criação de uma licença especial em situações de prematuridade ou internamento de recém-nascido, o reforço da dispensa para amamentação ou aleitação, a imposição de uma obrigação de informação às entidades empregadoras sobre os direitos parentais, alterações aos subsídios parentais, tanto ao nível do seu valor como das condições de atribuição. Do ponto de vista constitucional e regimental, o projeto de lei cumpre os requisitos formais exigidos para a sua apreciação. Encontra-se devidamente estruturado, define com clareza o seu objeto e a respeita as regras aplicáveis à iniciativa legislativa. Relativamente ao impacto orçamental, importa salientar que os proponentes acautelam o cumprimento da chamada Lei Travão, prevendo que a entrada em vigor da iniciativa dependa da aprovação de um orçamento de Estado posterior. A iniciativa esteve ainda sujeita à consulta pública e apreciação pública nos termos legais aplicáveis às matérias laborais. Enquanto deputada relatora e nos termos de regimento da Assembleia da República, não me pronuncio nesta sede sobre o mérito político da iniciativa, reservando o grupo parlamentar do Chega à sua posição para o debate em plenário. Cabe ao Parlamento analisar propostas com impacto direto na vida das famílias portuguesas, com seriedade, equilíbrio e responsabilidade, avaliando apenas as intenções, mas também as suas consequências práticas. Assim, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei nº 186, legislativa 17ª, reúne as condições constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, ficando o sentido de voto reservado aos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não quis interromper, mas está um pouco ruído na sala, apelava algum esforço nesse sentido, no sentido de não haver ruído. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começaria por agradecer aos serviços pela elaboração da nota técnica, como sempre, de maior competência, e, portanto, estou-lhe grato por isso. Agradeço também à Sra. Relatora Lina Pinheiro pelo trabalho desenvolvido e pela apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, apenas no sentido também da intervenção precedente, de agradecer à Sra. Deputada o relatório e a sua apresentação e o trabalho de preparação do mesmo aos serviços.
Sra. Deputada Carla Barros.
Também para agradecer à Sra. Deputada Lina Lopes a realização deste relatório e aos serviços técnicos. Lina Pinheiro, muito obrigada.
Lina, vai ser um problema durante a legislatura. Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório da proposta de lei número 56 da ALRA. Se me permitirem, eu dispenso-me de ler o título do projeto, creio que é desnecessário, e passava à deputada Ana Paula Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, cumprimento todos os senhores e senhores deputados. Estamos aqui perante uma iniciativa, a proposta de lei 56/16 primeira, apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, uma iniciativa que procura adaptar o regime de acesso à pensão de velhice às particularidades daquele território. De facto, fazendo referência à existência de regimes específicos de acesso à reforma e ainda à esperança média de vida dos açorianos, que é, de acordo com o proponente, consistentemente e comprovadamente abaixo da média nacional, a proposta vem, assim, adaptar a idade normal de acesso à pensão de velhice em função desta particularidade. Foi elaborada a nota técnica pelo Serviço da Assembleia da República, está disponível em anexo e para a qual se remete. Uma nota técnica apresenta uma análise detalhada da iniciativa, pelo que me dispenso de fazer uma análise mais profunda aprofundada nesta sede, a dizer apenas que a nota técnica salienta o incumprimento da chamada Lei Travão, mas considera também que esta fragilidade ou desconformidade poderia ser corrigida em sede de especialidade. Quero aproveitar também para agradecer a elaboração desta nota técnica. Relativamente à tramitação, foi promovida a audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, que emitiram parecer. Foi igualmente a proposta de lei, foi posta consulta pública, ainda se encontra em consulta pública, e até ao momento da elaboração deste relatório não foram recebidos quaisquer contributos. Este diploma tem uma particularidade relativamente àquilo que tem sido o hábito nos trabalhos trabalhos desta comissão é que a 24 de outubro de 2025 a nossa comissão, a 10ª comissão, solicitou parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias quanto à constitucionalidade da iniciativa e a preço, bem como de outra iniciativa, a proposta de lei 21/16 apresentada pela região autónoma de Madeira e que vem no mesmo sentido, que vem no mesmo sentido desta que estamos agora a analisar. Portanto, visando realmente que a primeira se pronunciasse sobre a conformidade do diploma em apreciação. E sobre isto, e chamo a atenção para este facto, sobre isto concluiu a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, num parecer que foi dado a 3 de dezembro e que foi remetido a esta comissão, um parecer que foi aprovado por unanimidade e que, em termos gerais, conclui pela situação de que os artigos 2º e 3º da proposta de lei padecem de desconformidade constitucional por infringirem o princípio de igualdade que está consagrado na nossa Constituição e que esta desconformidade constitucional é intransponível no decurso do processo legislativo. E, portanto, perante isto e reservando, eximindo-me manifestar a opinião nesta sede sobre a iniciativa em apreço, apresento como proposta de conclusão que, face ao parecer emitido pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a proposta de lei em apreço não cumpre os requisitos constitucionais em vigor exigidos para a discussão em plenário e também nos termos regimentais que o Presidente de parecer seja remetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer aos serviços a realização da nota técnica e para agradecer o relatório, que foi bastante claro, à Sra. Deputada. Muito obrigada.
Deputada Carla Barros.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, agradecer e também manifestar a concordância com o relatório.
Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção a apresentação do relatório pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Pergunto se a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República considera ou não que a proposta de lei reúne as condições para ser discutida em sessão plenária. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei se quer intervir ou se... Basicamente, a informação que temos é que os serviços não se pronunciaram sobre a dimensão da constitucionalidade, daí o pedido de parecer à primeira comissão. Que foi, exatamente, no sentido da inconstitucionalidade, que foi agora referido pela Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Temos agora um relatório também de uma Assembleia Legislativa de uma região autónoma, neste caso a Madeira, o projeto de lei número... A proposta de lei número 21, Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Paulo Núncio, quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que estamos a discutir é em todo idêntica à proposta que foi apresentada na intervenção anterior. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresentou à Assembleia da República, a 29 de julho de 25, a proposta de lei 21, que estabelece um regime específico que adapta a idade de acesso à pensão de velhice para os residentes da Região Autónoma da Madeira, enfim, alterando os decretos de lei em que são especificamente aplicáveis a este caso. A proposta visa a criação de um regime específico que adapte a idade de acesso à pensão de velhice para os residentes da Região Autónoma da Madeira, atendendo à esperança média de vida inferior à do território nacional. E propõe-se assim, por um lado, propõe-se o aditamento de dois preceitos ao Decreto-Lei 187/2007, consistindo, por um lado, na criação do artigo 20A e, por outro, na densificação do conceito de beneficiário da região autónoma da Madeira. Como já foi referido, a 24 de outubro de 2025, a propósito de outra proposta de lei, esta Comissão pediu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias um pedido de parecer sobre a constitucionalidade da proposta, cujo relator foi o deputado Nuno Jorge Gonçalves, e as conclusões dessa comissão foram no sentido, como já foi também referido, que os artigos 2º e 3º desta proposta padecem desconformidade constitucional por infringirem o princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. O signatário deste relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual é, de resto, como sabemos, de elaboração facultativa. E, em termos de conclusão, dizer apenas que, não obstante a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia da República considerarem que a proposta de lei reúne as condições para ser discutida em sessão plenária, e, por outro lado, considerar que a primeira comissão não é propriamente o Tribunal Constitucional, eu diria que, em termos de conclusão, de facto, depois da apresentação desta proposta de lei por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o parecer da primeira comissão entende que há uma desconformidade constitucional por violação do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, e por isso, enfim, na nossa opinião, o relatório deve ser remetido a Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho uma pedido de intervenção da Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito bom dia a todos. Só aqui uma questão relativamente ao parecer. Desde já, obrigada ao Sr. Deputado Paulo Núncio pela elaboração do parecer. Agora, parece-me que há aqui uma contradição entre o ponto 1.3 e 1.4, porque no ponto 1.3 refere-se à análise jurídica complementar à nota técnica, onde é dito que não existe nada juridicamente relevante a acrescentar, e no ponto 1.4 faz exatamente, elenca os pontos juridicamente relevantes que foram levantados pela primeira comissão. Portanto, a minha sugestão, se o senhor deputado concordar, e os restantes, obviamente, era retirar por completo o ponto 1.3, também não me parece que acrescente muito mais ao relatório, ficando à avaliação dos parceiros, onde está vertido, obviamente, as conclusões da primeira comissão, que são, obviamente, também relevantes para este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era no sentido de podermos talvez concretizar no sentido do relatório da Sra. Deputada Ana Paula Bernardo a não subida a plenário, ou já está, ou consideramos que ao já estar no... Era isso? Sim, sim.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Eu penso que isso esteja salvaguardado quando nas conclusões é dito que o parecer vai diretamente para o par.
Estamos esclarecidos. Muito obrigada. Está resolvido.
Só depois ficamos.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, no seguimento de intervenções que precederam, se bem entendemos, foram suscitadas dúvidas sobre as questões de constitucionalidade que a primeira comissão entendeu serem fundamentadas e haver, de facto, razões para haver dimensões inconstitucionais neste diploma. Salvo melhor opinião, não são os serviços nas notas técnicas que fazem essa avaliação sobre questões substantivas e concretas que são levantadas, é a primeira comissão. Por alguma razão, se pedem pareceres à primeira comissão, nesta casa, em princípio, é a comissão responsável por isso, é feito variadíssimas vezes e em muitas ocasiões. E, portanto, gostaria de deixar esta nota, que objetivamente há uma contradição entre aquilo que é o ponto número 3, salvo erro, e o ponto número 4 dos relatórios, do relatório que foi retirado, muito bem. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Deputado Paulo Núncio é se é ou não verdade que a Primeira Comissão votou unanimemente pelo relatório que declara inconstitucional um conjunto de normas deste diploma. Além de que há aqui uma questão também de equidade e de igualdade entre dois diplomas, duas regiões autónomas diferentes, não fará sentido, salvo melhor opinião, tratar de maneira diferente dois diplomas que materialmente são idênticos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, eu concordo em que retirar-se de facto o ponto 1, ponto 3, porque de facto não faz sentido, tendo em conta a apreciação que foi feita posteriormente pela Primeira Comissão. Mantenho, no entanto, as conclusões na íntegra, ou seja, este relatório deve ser remetido ao Presidente da Assembleia da República, que é como é conformidade, não é? Como é a ordem normal das coisas. Obrigado.
Muito bem, então a proposta é votada com a retirada do ponto 3, deduzindo-se naturalmente que o envio ao par, nos termos regimentais, é uma não aceitação da sua discussão em plenário. Creio que assim ficamos com consenso para a votação deste relatório e, portanto, passaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade com alteração prévia à votação naturalmente. Passamos agora a mais um projeto, neste caso um projeto de lei, projeto de lei número 261 do PAN, garante a redução do horário de trabalho a progenitores de filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade, alterando o Código de Trabalho. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Ana Paula Bernardo, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Portanto, estamos agora perante uma iniciativa apresentada pela deputada única do PAN, projeto de lei 261/17, primeira, em que o PAN propõe reduzir o horário de trabalho dos trabalhadores com filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade dos filhos, procedendo para o efeito à alteração do Código de Trabalho. A proposta passa por suprimir a limitação de âmbito atualmente aplicável à redução do horário de trabalho dos trabalhadores com filhos com deficiência ou doença crónica, alargando essa prerrogativa a todos os trabalhadores, independentemente das idades, numa norma em que o PAN propõe ainda que este regime, com as alterações que se com as adaptações necessárias, venha a ser igualmente aplicado aos trabalhadores abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Pela natureza da matéria, este projeto de diploma foi colocado à consulta pública. Até ao momento também da realização, da elaboração deste parecer, não tinham sido recebidos contributos. Agradecer a nota técnica elaborada para esta iniciativa. Nota técnica é esta que se encontra em anexo e, portanto, que tem uma análise detalhada desta iniciativa. Relativamente à minha opinião, também eximo-me de expressar nesta sede e reservando a posição, a minha e a do meu grupo parlamentar, para um debate em plenário. E, portanto, em termos de conclusão, propõe-se que, sendo que esta iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, o parecer seja enviado, este relatório seja enviado a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. E é constitucional.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não tenho pedidos de intervenção, portanto passamos já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 291 do PCP, que melhora o regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência. E a relatora é a senhora deputada Mariana Leitão, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Este projeto de lei foi o projeto de lei número 291, submetido pelo PCP, melhora o regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência. Primeira alteração à Lei nº 5 de 2022, de 7 de janeiro,
Esta iniciativa deu entrada a 23 de outubro de 2025, sendo admitida a 27 do mesmo mês, baixando a esta comissão. Está agendado para discussão em plenário dia 18 e, no fundo, esta iniciativa pretende a alteração do regime de antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência. No que diz respeito às análises jurídicas e regimentais, ela está de acordo com as normas em vigor. No que toca ao enquadramento jurídico, a nota técnica, que desde já também agradeço, faz uma análise exaustiva e, por isso, obviamente, remeto para essa nota técnica a leitura pormenorizada sobre essas matérias. Existe um parecer do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cujo acesso também pode ser consultado através do parecer, e que, no fundo, faz um conjunto de sugestões também e de eventuais melhorias. E, nos termos da consulta pública, não se registou até à data o envio de nenhum contributo. E, obviamente, quanto à minha opinião, também não a vou manifestar aqui em sede de comissão e será, obviamente, apresentada pelo meu grupo parlamentar no plenário, na discussão que será tida amanhã. Em termos de conclusões, o parecer é que, no sentido que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer aos serviços a nota técnica e também para agradecer à Sra. Deputada Mariana Leitão pela apresentação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
No mesmo sentido da intervenção precedente, para agradecer à Deputada Mariana Leitão o relatório e a sua apresentação e o trabalho também aos serviços subjacentes.
Muito obrigado, Sr. Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, era para aproveitar também para agradecer à Senhora Deputada Mariana Leitão e também a anterior, à Senhora Deputada Ana Paula Bernardo, que não agradecemos o exercício anterior. Está bem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Felicidade Vital.
Senhor Presidente, é no mesmo sentido das intervenções anteriores.
Muito obrigado e eu agradeço a todos. E, assim sendo, passava à votação deste relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Fechamos o tema dos relatórios. Vamos agora para o ponto 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 14 da iniciativa do Governo, que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. Sra. Deputada Carla Barros, vir.
Senhor Presidente, era sugerir o seguinte, até para podermos agilizar esta votação, era ver se podíamos votar cada uma das propostas de alteração no seu todo e depois, de nossa parte, a proposta de lei original, portanto, também no seu todo.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas eu, antes disso, tenho algumas dúvidas que gostaria de esclarecer, exatamente para ver, em termos de propostas de alteração, o que é que poderá fazer mais sentido ou não. Nomeadamente, nos artigos 20º, 21º e 22º. Agora, não sei como é que vamos poder fazer isto, porque eu efetivamente gostava de suscitar aqui algumas questões para a discussão.
Muito obrigado, senhora Deputada Carla Barros.
Eu iria apenas alertar a senhora Deputada Mariana Leitão que já termina o prazo de entrega das propostas de alteração, que foi o senhor Deputado Alfredo Maia que até pediu o prolongamento. Se entrarem novas propostas de alteração...
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho ideia que, de acordo com as regras em vigor, espero não estar enganada, eu posso apresentar quaisquer propostas de alteração durante a discussão da especialidade, oralmente ou por escrito, durante a reunião. Acho que não há nada que me impeça de o fazer, mas, obviamente, os serviços podem confirmar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os serviços estão a fazer uma confirmação formal no nosso regimento, mas queremos que vá nesse sentido. Assim é no artigo 153, número 3, no decurso da discussão e votação podem ser formuladas oralmente ou por escrito propostas de alteração que resultem do sentido do debate realizado, salvo no processo de discussão e votação da proposta de lei do Orçamento do Estado. Naturalmente que, em função da apresentação de propostas, também pode ser suscitado o adiamento para a melhor análise, creio que era o sentido do que a Sra. Deputada Carla Barros exprimiu. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, por isso é que eu comecei por dizer que queria suscitar alguns assuntos para discussão. Não quer dizer que isso signifique que eles depois tenham de consubstanciar em propostas de alteração. Agora, parece-me que o momento apropriado para se poder discutir aqui algumas questões em detalhe é o momento da discussão da especialidade. Não me parece que seja... Não quero complexificar coisas simples, mas acho que é útil poder-se questionar aqui algumas questões e entendermos, e eu próprio entender, se faz sentido apresentar uma proposta de alteração ou não durante o processo de discussão na especialidade.
Muito bem. Se bem entendi o sentido das duas intervenções, tentando encontrar aqui uma solução para arrancarmos com este processo, a Sra. Deputada Carla Barros propôs a votação em bloco, presumindo eu que esse será o sentido de voto global do PSD relativamente a todas as propostas que aqui estão em cima da mesa, que será no sentido da sua rejeição. E nesse sentido... propostas de artigo a artigo, o ponto é esse. E, portanto, e nesse sentido, procurava agilizar os nossos trabalhos nesse sentido. Creio que foi o sentido da proposta da Sra. Deputada Carla Barros. Não sei se isso suscitaria ou não a oposição, por parte do PS, não. Havendo a vontade de discutir artigo a artigo, temos que iniciar o processo e discutir artigo a artigo, não há outra forma, digo eu. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, corrija-me se eu estiver errada, mas eu daquilo que recebi, pelo menos só me apercebi de verem propostas de alteração do Partido Comunista. Pronto, então é isso que eu preciso de...
Temos o quadro comparativo, que foi em anexo na... Não sei se... Mas a proposta de adiamento tem que ser suscitada por um grupo
então,
parlamentar.
Só um segundo.
Estamos a dar um compasso de espera para que a Sra. Deputada Mariana Leitão... Sim, eu percebi. Aguardamos um minuto para permitir... Sim, mas se necessitar do quadro comparativo, poderá ser impresso pelos serviços. Sra. Deputada Alfredo Maia?
Eu, em todo caso, creio que seria útil, de facto, seguir o guião que aqui está com o quadro comparativo, uma vez que há propostas de alteração ou de aditamento, e vamos fazendo a votação artigo a artigo, como consta do quadro comparativo.
Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também, a nossa opinião do Grupo Parlamentar do Chega é que deverá ser discutido artigo a artigo, uma vez que há duas propostas e a proposta do Governo, portanto, penso que será importante a discussão artigo a artigo. Muito obrigada.
Sr. Presidente, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Isaura Moraes.
Era só para facilitar ou facultar...
Peço desculpa, está muito ruído na sala. Não. Nossa reunião, embora este compasso espera decorre. Sra. Deputada Isaura... Sra. Deputada Isaura Moraes pediu a palavra.
Sr. Presidente, era só para facilitar ou facultar à Sra. Deputada Mariana Leitão
Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra.
Eu ia enquanto fazer ia fazer uma sugestão, uma vez que não há vontade, não é, de se fazer um adiamento deste diploma ou desta discussão, que é uma discussão relevante e que, portanto, pela nossa parte, nós não temos nenhuma opção de discutir em conjunto, mas havendo algum grupo parlamentar que quer discutir artigo a artigo, obviamente que tem esse direito. E é também importante que todos os partidos conheçam as propostas de alteração. A minha sugestão era que pudéssemos talvez avançar com outros pontos da ordem de trabalhos e deixarmos este para o final, para não estarmos aqui a perder estes compassos de espera, que também Sim. não são úteis em termos de eficácia.
Muito bem, uma boa proposta que merece a unanimidade dos nossos serviços e da nossa Câmara. Passávamos então ao ponto 5, que é a discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução número 331 da iniciativa do CDS, recomenda ao Governo que incentivos às empresas que adotem práticas amigas da conciliação do trabalho com a família, e o 376 do PSD, por uma melhor conciliação entre a vida pessoal e profissional dos trabalhadores no mercado de trabalho português. E assim sendo, passava a palavra à Sra. Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, a nossa proposta e o entendimento que fizemos com o CDS foi considerar os dois tópicos da nossa resolução e acrescentando o do CDS, sem qualquer alteração, que diz que cria incentivos às empresas que adotem práticas que promovam ativamente a conciliação do trabalho com a família. Portanto, foi um acrescento, uma conjugação com base no acrescento.
Muito bem, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós iríamos propor exatamente que as duas iniciativas fossem conjuntas e que fossem num texto único. Parece-me que foi o que a Sra. Deputada Carla Barros acabou de dizer,
foi
segundo o que eu percebi. Portanto, estamos sintonizados. Obrigada.
Sim, esta proposta foi enviada. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim. Sr. Presidente, sim, quanto à junção dos dois projetos de resolução fará sentido. Nós, naturalmente, manteremos o sentido de voto também que tivemos na generalidade e a abstenção, uma vez que esta proposta é o vazio absoluto, não é? O que se pede, ou que se propõe, ou que se recomenda, é que o Governo dialogue com as confederações sindicais e patronais, como é a sua obrigação, que traga à Assembleia da República o que a Comissão Permanente de Constituição decidir o que é uma obrigação legal e que crie incentivos a empresas sem especificar quais. Portanto, abstemos.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal também se vai abster neste projeto de resolução e é importante que fique explícito que nós, obviamente, somos favoráveis e proativos na vontade de querermos uma melhor conciliação entre a vida pessoal e profissional dos trabalhadores, como é óbvio. Agora, aqui o que está em causa é que o grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP preferem fazer umas resoluções, a dar umas recomendações ao Governo, em vez de facto as matérias que dizem respeito a essa maior conciliação estarem vertidas em lei. Não é através de uns incentivos ad hoc aqui e acolá que se vai garantir a verdadeira aplicabilidade das condições para garantir essa conciliação. E, portanto, as recomendações não se substituem a que haja, de facto, um esforço para que essas matérias fiquem vertidas em lei, para que sejam aplicadas por todos, iguais a todos, e que os beneficiários também tenham direito a elas, independentemente das empresas em que se encontram. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não registro mais pedidos de intervenção. Portanto, passávamos à votação deste projeto com as alterações que foram indicadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS, da Iniciativa Liberal e do PCP. E, naturalmente, votam a favor os restantes. O projeto está aprovado. Passamos ao ponto número 6. Discussão nos termos do artigo 128 do RAR, do projeto de resolução número 394, da iniciativa do PS, que recomenda ao Governo a atualização de estatísticas e a realização de estudos sobre as políticas de emprego e formação dirigidas às pessoas com deficiência e incapacidade. E passava a palavra à Sra. Deputada Lia Ferreira.
Muito bom dia, Sr. Presidente, obrigada. Cumprimento os senhores e senhores deputados. A nossa proposta vem na sequência de que sabemos que em Portugal existem há vários anos um conjunto de medidas destinadas a promover a empregabilidade de pessoas com deficiência, nomeadamente apoios à contratação, incentivos de adaptação dos postos de trabalho, emprego apoiado, formação profissional específica e o sistema de cotas, que inclusive agora o Governo entendeu intervir. mas a verdade é que o que os dados nos dizem, também nos alertam, e os dados dizem-nos, por exemplo, de acordo com o relatório, o último relatório do Observatório da Deficiência dos Direitos de Humanos, diz-nos que a taxa de desemprego de longa duração para pessoas com deficiência é mais elevada em contraciclo à redução que tem vindo a ser observada na Europa. E segundo o Sistema de Indicadores de Políticas de Inclusão do SCTE, 40% das pessoas com deficiência vive com rendimentos abaixo do salário mínimo, o que de facto revela que há aqui informação que nos está a faltar para tomar decisões. E antes mesmo de tomarmos decisões em relação àquilo que é o sistema atual de cotas, devemos olhar para estas matérias com a profundidade que elas precisam, e por isso mesmo entendemos ser essencial conhecer a realidade, o que é que se passa. Como é que estão a funcionar estas medidas que existem e que, com todas as qualidades e eventuais defeitos que ainda possam ter, ou melhor, oportunidades de melhoria que possam ter, é preciso perceber o que é que precisam de ser intervencionadas e melhoradas. É preciso também perceber como é que está, se a formação atual, que também é financiada, está adequada à atualidade e realidade do mercado de trabalho e à atualidade e realidade, inclusive, do contexto das próprias pessoas a quem se dirige. E, portanto, entendemos que é fundamental fazer esta recolha para, então, estarmos em condições de, com os dados, tomar decisões apoiadas e informadas para um trabalho mais profícuo e mais eficiente, que acho que é o que todas e todos aqui queremos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Partido Socialista por esta iniciativa e salientar, desde logo, o facto de faltarem dados estatísticos fundamentais, a começar pelos dados estatísticos sobre a realidade das pessoas com deficiência. E é fundamental saber isso. E é fundamental ter essa informação, até para habilitar o próprio legislador a tomar medidas de natureza legislativa e outras. E, naturalmente, que o que é aqui colocado como uma ênfase muito importante é a necessidade também de conhecer a realidade no mundo do trabalho, sabendo nós que as pessoas com deficiência são claramente discriminadas, quer no acesso ao emprego, quer à manutenção do emprego, e muitas delas mantendo-se quase perpetuamente numa situação de enorme precariedade. E, por conseguinte, esta iniciativa é importante porque contribui para melhorar a informação e habilitar os decisores a tomar as medidas adequadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Neste caso não há votação, há apenas a Sra. Deputada Olga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, há uma pergunta que eu quero colocar à Sra. Deputada Lia Ferreira, antes de fazer aquela que é a minha intervenção, que é para perceber se o objetivo desta resolução apresentada pelo Partido Socialista, aquilo que pressupõe, e aquilo que eu, ao ler o projeto de resolução, vejo, pressupõe a melhoria da empregabilidade das pessoas com deficiência. É isso o objetivo deste projeto de resolução.
Sra. Deputada Lia Ferreira.
Sra. Deputada Helga, obviamente que o objetivo é esse. Aliás, como é que nós podemos fazer essa melhoria se não conhecermos exatamente quais são os problemas que estão a dificultar que as medidas que já estão em curso estejam a ser plenamente funcionais, tendo em conta os dados que vamos obtendo sobre os níveis de desempregabilidade. Ou seja, achamos que, apesar da bondade das medidas em curso, há aqui uma necessidade de olhar de uma forma aprofundada para este tema, para possamos trabalhar nele com responsabilidade, atendendo ao contexto atual, porque também o mercado evolui, o mercado de trabalho evoluiu, soluções tecnológicas evoluem, formações podem ter que ser adequadas, não sabemos, precisamos conhecer o que é que está a bloquear o acesso ao mercado de trabalho de pessoas com deficiência, o acesso ao trabalho digno e que está a tirar as pessoas com deficiência para limiares de pobreza muito acima da média da população sem deficiência. em Portugal e na Europa, mas em Portugal é a nossa preocupação, obviamente, e por isso a nossa proposta aqui é esta, é vamos olhar, vamos conhecer os verdadeiros motivos, conhecer o contexto, quer daquilo que é o contexto formativo, quer daquilo que são a aplicação das medidas que já existem e que ainda são aquelas que vão permitindo alguma oportunidade de integração no mercado profissional, mas precisamos de perceber melhor para então fazermos os ajustes que eventualmente serão necessários. E este é o objetivo destes dois estudos em concreto.
Sra. Deputada Olga Correia.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era para perceber concretamente, apesar de eu, ao ler o projeto de resolução do Partido Socialista, percebi isso e percebi uma outra coisa. É que olhando para este projeto de resolução e depois daquilo que foi a apresentação inicial da senhora deputada e dizer que está a faltar informação para tomar decisões, a pergunta que eu, ao ouvir isto tudo, que me ocorre é: não estava em falta e não havia falta de informação para tomar decisões quando o Partido Socialista estava no governo? Senhora deputada, tomaram decisões quando o Partido Socialista esteve no governo nestes últimos 8 anos e nas últimas décadas e não havia estudos e não havia estes estudos que neste momento estão a pedir. É certo que o mundo de trabalho altera, há um conjunto de situações que se vão alterando, mas eu recordo aqui o Partido Socialista nós já discutimos um conjunto de projetos de lei, projetos de resolução neste Parlamento, e já vimos a discutir desde 2015, 17, 18 e por aí fora. E em 2018, nós aprovamos neste Parlamento uma recomendação, na altura, ao Governo do Partido Socialista, que recomendava ao Governo que adote medidas que contribuem para a melhoria da empregabilidade de pessoas com deficiência, regulamentando e avaliando a aplicação dos diplomas que estabelecem as respectivas cotas na sua contratação. E recomendava à Assembleia da República, à altura, que proceda à avaliação da aplicação do Decreto-Lei 29 de 2001, de 3 de fevereiro, elaborando um diagnóstico do emprego de pessoas com deficiência da administração pública, quer ao nível central, por serviços e ministérios, quer ao nível de autarquias locais, por forma a aferir o grau de cumprimento da cota de 5% estabelecida no referido diploma. E recomenda mais ao Parlamento que regulamente os termos em que as entidades empregadoras do setor privado deverão preencher a cota de 2% de empregabilidade das pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no artigo 28 da Lei 38 de 2004, de 18 de agosto. E recomenda ainda, em nome da transparência, que apresente à Assembleia da República um relatório anual que monitorize com dados estatísticos a evolução de contratação de pessoas com deficiência, incluindo as que se candidatam e as que são admitidas, constituindo-se como um indicador de eficácia das políticas públicas laborais de inclusão. E, por fim, delibera também a Assembleia da República, atendendo à redução da contratação de novos funcionários públicos verificada nos últimos anos, analisa a possibilidade de rever o número de lugares postos a concurso, a partir do qual se aplica a cota de 5% total de números de lugares com arredondamento para a unidade a preencher por pessoas com deficiência prevista no artigo 3 do Decreto-Lei número 29 de 2001, de 3 de fevereiro. Por isso, Sra. Deputada, aquilo que eu verifico é que este projeto de resolução apresentado a esta Casa não é mais do que um exercício de meia-culpa do Partido Socialista, que vem dizer às pessoas com deficiência, vem dizer ao Parlamento e a todos os deputados que, enquanto nós estivemos no Governo e que aprovamos os projetos de resolução e outros projetos por unanimidade, quer dizer que houve o voto do Partido Socialista e que enquanto governaram não fizeram isso. E vem, Sra. Deputada, eu estou no uso da palavra e é assim, 8 anos que estiveram no governo foi aprovado em 2018. Os senhores governaram até abril de 2024. Não me venham dizer que durante esse período não tiveram tempo de fazer... Não, se calhar é como diz a Sra. Deputada a Isaura Moraes. Não tiveram, ou não foi a oportunidade, não se dedicaram a estas políticas públicas e desvalorizaram as pessoas com deficiência. E é isso que é importante dizer aqui hoje. E dizer, Sra. Deputada Lia Ferreira, e a Sra. Deputada teve a oportunidade de, noutras funções, acompanhar o trabalho do Governo, e sabe muito bem que a Secretaria de Estado da Ação Social e da Inclusão, desde que chegou ao Governo, ou tem ouvido e está a ouvir todas as entidades
que lidam diretamente com as pessoas com deficiência, têm trabalhado com as ONG no sentido de definir políticas públicas ouvindo as pessoas e têm feito os estudos que entende por convenientes também para poder implementar as políticas públicas, e isso nós não vimos por parte do Partido Socialista. Aquilo que os senhores agora, estes dois estudos que vêm aqui apresentar, repito, é um exercício de meia-culpa do período que estiveram lá e não olharam com a devida atenção para esta matéria. Muito obrigada.
Tenho dois pedidos de intervenção. Sra. Deputada Lia Ferreira.
Sra. Deputada Helga, confesso que a sua intervenção foi bastante pouco clara, bastante confusa, diria até. Porque, por um lado, a Sra. Deputada, afinal, está perfeitamente de acordo com a necessidade de conhecermos a realidade, como nós. Aliás, esta nossa proposta vem precisamente ao encontro daquilo que a Sra. Deputada referiu antes de fazer a segunda parte da sua intervenção, no qual critica o Partido Socialista de ter até hoje não olhado para as pessoas com deficiência, quando depois todas as medidas e políticas que existem de defesa das pessoas com deficiência, nomeadamente no emprego, são do Partido Socialista. Tem a assinatura do Partido Socialista, portanto, Sra. Deputada, não cabe aqui a crítica que acabou de dizer e que mostra um profundo desconhecimento sobre a realidade, quer das pessoas com deficiência, quer das políticas de apoio às pessoas com deficiência. Deixe-me também lhe dizer que se existe um sistema de cotas hoje é porque existe um governo do Partido Socialista. Se existe hoje alguma empregabilidade neste campo apoiada com medidas do governo, foi porque existiu o governo do Partido Socialista, porque senão teríamos zero. Porque, recordo, Sra. Deputada, que aquilo que tem sido a visão até aos dias de hoje do vosso governo é uma visão puramente assistencialista, uma visão que entende que as pessoas são ouvidas ao fim, numa outra reunião. Aliás, Sra. Deputada, deixe-me dizer que, em relação àquilo que a Sra. Deputada afirmou, que está a ser feito em conjunto com as associações, não reflete a realidade. E que o sistema de cotas, que está agora a ser alterado, é uma proposta que está agora a ser apresentada pelo vosso governo, é precisamente oposto àquilo que as organizações não-governamentais das pessoas com deficiência pedem. Que, aliás, as organizações têm sido bastante críticas em relação àquilo que é a intenção do governo de baixar o limiar das cotas de acesso de 60% para 33%, sem ouvir as entidades, sem perceber o que é que nós estamos a falar e quais são as verdadeiras necessidades da comunidade. E por isso mesmo, Sra. Deputada, estes dois estudos não podiam vir em melhor altura, tendo em conta que o governo se prepara para apresentar uma alteração àquilo que tem sido uma proteção, sem sequer primeiro conhecer a realidade. Portanto, Sra. Deputada, acho que estamos muito claros em relação ao quanto a Sra. Deputada está desencontrada em relação àquilo que tem sido a realidade, do quanto a Sra. Deputada parece estar a desconhecer que são as medidas que o seu governo, ou melhor, o governo que é apoiado pela Sra. Deputada, está a procurar fazer nesta matéria e que vai deixar as pessoas com deficiência mais desprotegidas, uma vez que nos diz que basta ter uma tendinite e alguma perda de visão, uma miopia, ainda que ligeira, e já se tem acesso exatamente às mesmas cotas que pessoas com as incapacidades bastante superiores. Portanto, não há aqui um olhar cuidado para as pessoas, um olhar que veja aquilo que são as necessidades e que proteja algumas incapacidades que também têm que ser olhadas. Ainda ontem ouvimos a Formen sobre este tema e nessa audiência ficou bastante clara esta necessidade de olharmos para esta realidade. E se há coisa que ficou também clara na audiência de hoje, dita pela própria Formen, é que realmente as medidas que existem, nomeadamente de apoio ao mercado de trabalho, ao mercado aberto, e que foram implementadas sim pelo governo do Partido Socialista, têm sido importantes para assegurar uma maior taxa de empregabilidade destas pessoas e, portanto, Sra. Deputada, estamos completamente em desacordo e a Sra. Deputada, pelo menos, deverá estar em acordo com estes estudos, uma vez que começou a sua intervenção por defendê-los.
Dois pedidos de intervenção, estava o Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois o Sr. Deputado Armando Grave. Pode ser o Sr. Deputado Armando Grave para irmos intercalando eventualmente as... Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero não ferir as suscetibilidades de nenhum grupo parlamentar aqui, mas o que acaba de se constatar aqui é que temos aqui dois grupos parlamentares a discutirem quem é que fez menos pela inclusão e pela deficiência. Eu penso que é isso que está aqui a passar. Portanto, o que se nota aqui e o que nós sabemos na sociedade é que as pessoas com deficiência cada vez ou têm estado muito pouco incluídas nas pessoas ditas normais e agora reflete-se aqui que, de facto, o PSD ataca o PS porque diz que ele é que fez muito, o PS, com devido respeito, ataca o PSD porque diz que o PS é que fez muito. Portanto, dá-me a ideia que, ao fim e ao cabo, os dois fizeram pouco. O Chega vai estar aqui para ajudar a fazer muito mais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho intervenção do seu, pedido de intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, quem passa a palavra. Pedia só que garantíssemos as condições de intervenção a todos os deputados para nos ouvirmos com serenidade, não replicarmos aqui o plenário, por favor. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em complemento à intervenção da deputada Lia Ferreira e também como resposta ao deputado Armando Grave, gostaria de acrescentar algumas considerações. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer à deputada Helga Correia por nos ter aqui recordado um projeto de resolução de 2018, recordou-o extensivamente e com muito detalhe, e portanto, e que tinha um conjunto de facto de orientações que são positivas e que vêm no mesmo sentido desta resolução que estamos aqui hoje a discutir, isto é, produzir mais informação, disponibilizar mais informação. Houve vários daqueles passos que foram dados, admito que talvez não todos, mas a pergunta que cumpre fazer é, uma vez que o PSD está no governo há quase 2 anos, se já está a cumprir aquelas orientações e se já está a conseguir melhorar a informação que temos sobre as pessoas com deficiência. Porque quando nós ouvimos dizer que o PS desconsiderou as pessoas com deficiência durante a sua governação, penso que foi esta a expressão que a deputada Helga Correia utilizou, que levou, aliás, o deputado Armando Grave a perguntar-nos aqui quem fez menos, um concurso por quem fez menos, é que não há questão, não há dúvidas nenhumas. Como disse a deputada Lia Ferreira, felizmente os governos do PS deram muitos e muito importantes passos para proteger melhor e para apoiar as pessoas com deficiência e para reconhecer direitos e autonomia das pessoas com deficiência em Portugal, como aliás nenhum outro governo e nenhum partido fez. Porque foi com os governos do PS que se aplicaram e que se instituíram e que se aplicaram e que se regulamentaram, como previa a resolução, as quotas com deficiência no emprego, no setor público e no setor privado. Aliás, já agora, algo que o Governo agora quer mudar no anteprojeto laboral, para enfraquecer essa norma, permitindo que pessoas com níveis muito baixos de incapacidade estejam incluídos no cumprimento de quotas. E a pergunta que eu gostaria de fazer é se foi feito algum estudo prévio para avançar com essa mudança. Foi com o Partido Socialista que se baixou a idade de reforma das pessoas com deficiência e incapacidade para os níveis mais elevados de incapacidade. Foi com o Partido Socialista que se implementaram e se previu financiamento para os CAVI e para o MAVI. Foi com o Partido Socialista que se implementou a prestação social para a inclusão e um conjunto muito amplo de melhorias nesse âmbito e de redação dessa prestação. E, portanto, é extraordinário, extraordinário que partidos que pouco ou nada fizeram pelas pessoas com deficiência em Portugal venham aqui querer apontar o dedo aos governos do Partido Socialista e usando isso como escudo para as propostas que estão aqui em discussão. Aliás, eu gostaria de fazer uma recomendação. Em vez de o PSD continuar a fazer oposição a um governo do PS que já terminou, sugeríamos que começasse a governar e que, em vez de discutirmos quem fez menos, porque sobre isso não há nenhuma questão, que pudéssemos agora discutir quem é que pode fazer mais e como é que podemos fazer mais, e é esse o sentido desta resolução que aqui hoje apresentamos e também do debate putestativo com um conjunto de matérias muito relevantes que hoje discutiremos em plenário. Mas no que agora aqui está em causa, o que nós temos de responder em termos de pergunta é ou não necessário mais informação? Queremos ou não mais informação? Ela é ou não útil para termos melhores políticas públicas? Esta resolução faz ou não sentido? É muito simples e é isso que vamos votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar aqui duas notas. Em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Armando Grave, dizer que não estamos aqui a discutir isso. Tudo aquilo que é feito e tudo aquilo que são políticas públicas, independentemente do governo, que sejam implementadas para a melhoria da condição de vida das pessoas com deficiência, são naturalmente e merecem naturalmente todo o nosso apoio e todo o nosso respeito. Dizer, senhora deputada Lia Ferreira, que falou no grupo de trabalho das pessoas com deficiência e daquilo que foi discutido ontem, mas faltou-lhe dizer aí uma coisa, que é a entidade que foi ouvida ontem no grupo de trabalho das pessoas com deficiência, relativamente ao anteprojeto do trabalho, concordaram relativamente à questão da passagem da percentagem de 60% para 33%. Eles disseram que não tinham nada contra essa redução. Por isso, senhora deputada, quanto a isso, dizer-lhe e reafirmar também ao seu deputado Miguel Cabrita, que agora estava a falhar-me o nome, dizer o seguinte: o Governo, e já o disse à senhora deputada Lia Ferreira e a todas as senhoras e os senhores deputados, o Governo adotou uma forma de estar diferente quando tomou posse, que foi ouvir todos e trabalhar com todos, e quando digo é com todas as entidades e é com todas as áreas governativas, e é assim que têm sido tomadas as decisões relativamente às políticas públicas no governo. Por isso, naturalmente, que nós ouvimos as entidades antes de tomar qualquer uma das decisões que têm sido tomadas, e tudo aquilo que são estas áreas, eu não tenho dúvidas nenhumas que isso está a ser feito. E dizer, nós não estamos aqui a medir o que é que um e outro faz. No entanto, é importante também registar que muitas das vezes são aprovadas leis no Parlamento e há decisões políticas do Governo. Mas não basta colocar as coisas no papel. É necessário que as leis tenham execução. E, por exemplo, aquilo que nós vimos quando chegamos ao Governo é que a Estratégia Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência tinha uma execução de cerca de 30%, uma execução baixíssima. E nós termos as coisas escritas, termos planos e depois não os executarmos, isso não chega a quem mais precisa. E depois dizer uma outra questão, senhora deputada Lia Ferreira. Senhora deputada costuma usar muito a questão da institucionalização ou da não institucionalização. Dizer, e o Partido Social Democrata nunca esteve do lado da institucionalização. Nunca, senhora deputada. Agora, dizer que muitas das vezes, e a senhora deputada certamente sabe disso, que nem todas as pessoas reúnem as condições para terem a sua autonomia, mesmo tendo o apoio da vida independente. Senhora deputada, sejamos sérios. E nós sabemos que muitas das vezes é necessário haver respostas de institucionalização de pessoas para as pessoas com deficiência. E não é como o Partido Chega quer criar uma cota nos lares residenciais, porque os lares residenciais já são próprios para e são destinados às pessoas com deficiência, que vamos resolver essa questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho mais três pedidos de intervenção. Pedia que, enfim, nós não temos tempos nestas discussões, mas que, enfim, elas não se prolongassem para além daquilo que é razoável no debate na dialética. Não podemos estar aqui até amanhã, de facto. Sra. Deputada Lia Ferreira.
Sra. Deputada Helga.
Sr. Deputado, está muito ruído na sala. Peço desculpa, está muito ruído na sala. Vamos criar condições.
Senhora deputada Helga levantou aqui várias questões, mas deixe-me começar por esclarecer, porque foi mal informada em relação àquilo que se passou ontem na audiência da Forman. Inicialmente questionada pelo PSD, a Forman disse que nada tinha a falar sobre alteração, mas depois de questionada pelo Partido Socialista, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre até que ponto estas alterações de governo iam efetivamente olhar para as pessoas que a Forman estava a representar. Estamos a falar de pessoas com limitações intelectuais, neurodivergências e incapacidades cognitivas que não atingem os 33%, e a Forman acabou por dizer que efetivamente não estava assegurado e que não tinha condições para dizer que esta alteração que o Governo está a propor iria ser a resposta adequada. Foi assim que terminou essa audiência. Foi com esta informação da forma que afinal este reconhecimento, que afinal não estava certa que esta fosse a resposta, mas que pediam era que algo fosse feito para acautelar as pessoas com déficit cognitivo e neurodivergência que não atingem os 33% de capacidade nem os 60% de incapacidade. Portanto, Sra. Deputada, está mal informada em relação àquilo que é a posição da Foreman. Relativamente às outras entidades, todas elas têm sido bastante críticas àquilo que é a proposta do Governo. Sobre, Sra. Deputada, ouvir todos e trabalhar com todos e que não é só ficar no papel, eu gostava de saber o que é que o Governo fez para ouvir, além de uma ou duas reuniões, em que depois ouve as pessoas, pergunta-lhes o que querem e depois faz o que quer. E é assim que fica este ouvir e trabalhar com todos. Tanto é que o Governo se prepara para colocar a condição de recurso naquela que é a medida mais importante para as pessoas com deficiência, que é o modelo de assistência à vida independente, o serviço de apoio à vida independente. Ora, Sra. Deputada, sabemos que é fundamental que exista alternativa, que exista opção de escolha, quem pode ou não ou quer estar institucionalizada e quem pode ou não quer estar institucionalizada. E aquilo que os senhores estão a dizer é que a partir, para ter acesso ao apoio à vida independente, têm que respeitar determinadas características, inclusive pode haver aqui contribuições de familiar. Portanto, estão a negar direitos, Sra. Deputada, e a esquecer que uma resposta social não pode ter contribuição de recursos. E era bom clarificar, e já agora explico ao Governo que aquilo que está a propor não o pode fazer. Relativamente à Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Sra. Deputada, o PSD tem dito várias vezes que quando chegou ao Governo a ENIPD estava com 37% de execução. Ora bem, o Governo chegou a tomou posse em 2024, até hoje. Qual é a taxa de execução deste atual Governo? Onde é que está o relatório de execução desde que o Governo é Governo? Não se conhece, Sra. Deputada. Onde está? E já agora, Sra. Deputada, preparam-se para apresentar uma nova ENIPD. A Comissão de Acompanhamento da ENIPD foi ouvida? A Comissão de Políticas das Pessoas com Deficiência foi ouvida para a ENIPD? Em que circunstâncias? Era interessante perceber isso, Sra. Deputada. Afinal, ouvir e trabalhar com todos, que é bem, não é? É essa a posição do Governo. Seria importante, Sra. Deputada, que realmente ouvissem e trabalhassem com todos e que começassem a ser transparentes e começassem desde logo por publicar a taxa de execução desde que o Governo é Governo em relação à ENIPD. Porque aquilo que sabemos é que a taxa de execução piorou porque este atual Governo pura e simplesmente rejeitou a estratégia que estava em curso, não olhou para ela e não a quis continuar. E então desde 2024 temos uma estratégia que não teve qualquer execução com o atual Governo, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas eu estou um bocadinho confusa. Nós estamos a discutir o ponto 6, certo?
Correto, Sra. Deputada.
Pronto, é que parece-me que... Quer dizer, eu não quero também intermeter no trabalho da mesa, mas quer dizer, quando há tantas... Estamos a discutir um projeto de resolução que tem um conjunto de recomendações, de resoluções que são feitas... E que nós, em vez de estarmos a discutir essas mesmas resoluções, já estamos a discutir todo um conjunto de outras coisas. Não estou a pôr em causa a sua relevância, só estou a pôr em causa o enquadramento para esta discussão. E andamos aqui num passa-culpas para trás e para a frente, que não vai ter fim, se continuarmos a promover que assim seja, em vez de estarmos a discutir o que interessa, que se calhar seria os conteúdos, se alguém tem alterações, alguém quer apresentar conclusões sobre isso, é que nem sequer lá chegamos ainda, e já estamos aqui há um quarto de hora nesta discussão.
Sra. Deputada, de facto, já estamos até há mais tempo nesta discussão, mas naturalmente não cabe à mesa intervir sobre o conteúdo da discussão. Eu fiz um apelo há pouco para que, num contexto em que isto é válido para este projeto em concreto e para todos os outros, em que nós não temos uma grelha para discussão, uma grelha de tempos, como temos em plenário, naturalmente que a discussão pode virtualmente prolongar-se indefinidamente, coisa que naturalmente o bom senso recomenda que não façamos. E que nos cinjamos ao debate dos projetos que estão em causa. Naturalmente que este debate já está a ser bastante mais maximalista, portanto apelava a que pudéssemos caminhar para a conclusão deste ponto. Mas ainda tenho a intervenção do Sr. Deputado Armando Grave. Sr. Deputado Armando Grave ou Sr. Deputado Felicidade Vital, pediram a palavra, não se... Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para referir e alertar a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD que, com cotas ou sem cotas, o que interessa é fazer prevalecer os direitos, que são direitos das pessoas com deficiência e que necessitem de inclusão. É isso que é necessário. Eu peço desculpa, vou-me referir a uma situação pessoal. Eu tenho andado os fins de semana, quase todos, a analisar as circunstâncias das pessoas com deficiência, em congressos, em conferências, por aí, e fico muito admirado quando me dizem que dos grupos parlamentares só lá está um deputado, que sou eu. Mais ninguém lá está. Ainda este fim de semana isso aconteceu. Senhor deputado Miguel Cabrita, se quiser, eu digo-lhe qual foi o congresso e depois vai ver. E depois vai ver se teve lá mais alguém. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada Helga Correia.
Sr. Presidente, eu não vou alongar aqui a discussão. Sr.
Deputado, vamos criar condições, peço desculpa.
Apenas só deixar aqui uma nota, porque nós estamos aqui, e dizer à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, que nós estamos aqui a discutir um projeto de resolução do Partido Socialista, que muito dignifica este Parlamento. Não está aqui em questão se concordamos ou não concordamos com a essência. Estamos Sra. Deputada, nós estamos na discussão de um projeto. Agora, aquilo que nos parece é que, enquanto eu e a Sra. Deputada Lia Ferreira estivemos a fazer a discussão, o Partido Comunista Português e o Partido Chega, a Sra. Deputada, em vez de fazer a discussão deste projeto, decidiu intervir a dizer que estávamos a fugir daquilo que eventualmente poderia ser o âmbito exatamente da resolução que estamos aqui em discussão. Neste momento, se a senhora deputada quiser entrar na discussão, é bem-vinda à discussão. Depois, tudo aquilo que sejam propostas de alteração, dizer, senhora deputada, que tem que ser aprovado o projeto na sua generalidade e depois, quando formos fazer a articulação da redação final, é que poderemos, os partidos políticos, entender, corrigir alguma coisa. Muito obrigada.
Senhora deputada Mariana Leitão pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para relembrar a Sra. Deputada que naquilo que é a minha liberdade, eu intervenho nos termos da discussão da forma que eu entender que é mais adequada para ela. E naquele momento, independentemente das considerações que eu ressalvei na minha intervenção sobre o projeto e o mérito que ele possa ter, as senhoras deputadas estavam a divergir completamente e a passar para uma discussão supra o projeto que aqui está apresentado. E, portanto, eu tenho o direito, na minha liberdade, de alertar para isso, porque... E, portanto, os deputados da Iniciativa Liberal no plenário têm 3 minutos para falar, ou às vezes 2. Portanto, sim, somos muito objetivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se há mais intervenções sobre este ponto. Mais ninguém pede a palavra. E, portanto, passamos ao ponto seguinte, porque este ponto não tem votação. O ponto seguinte é o ponto 7º. Discussão e votação dos relatórios de petições. Petição número 2, petição para a criação do Estatuto do Membro Voluntário do Órgão de Administração de IPSS, da iniciativa de Maria José da Costa Miranda Menezes e outro, com 13.263 assinaturas, e a deputada relatora é a Sra. Deputada Evânia Jesus, do PSD, quem passa a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados, dizer que estamos perante uma petição que deu entrada na Assembleia da República no dia 6 de junho, subscrita por 13.301 cidadãos, dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e os peticionários propõem a criação de um estatuto de um membro voluntário do órgão de administração de instituições particulares de solidariedade social. Por despacho de 1 de junho do Sr. Vice-Presidente da Assembleia, deputado Diogo Pacheco de Amorim, esta petição foi remetida a esta comissão, tendo sido admitida a 9 de julho, data em que fui designada relatora do presente relatório. Trata-se de uma petição coletiva e, atento ao número de subscritores, procedeu-se à audição dos peticionários a 14 de outubro, nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição. Nessa audição, a delegação da ODI PSS Porto, encabeçada pela sua presidente, doutora Maria José da Costa Miranda Menezes e primeira peticionária, bem como os restantes representantes, sublinharam a importância das IPSS no apoio às comunidades e a necessidade de criar condições que permitam conciliar a vida profissional, familiar e social com o exercício de funções dirigentes em regime voluntário. e, nesse sentido, olhando aquilo que é o conteúdo da petição, os peticionários destacam que o enquadramento jurídico vigente não responde às especificidades e às exigências crescentes associadas ao exercício destes cargos, referindo mesmo que exclui uma parte considerável das instituições. Salientam também que a realidade atual dificulta a participação de trabalhadores por conta de outrem e afasta muitos jovens destas funções, cujas responsabilidades, exigências e complexidade funcional têm vindo a aumentar, dificultando a conciliação do seu exercício com a vida profissional, familiar e social, e tornando por esse motivo necessário, do ponto de vista dos peticionários, a criação de um regime específico próprio que dignifique e incentive o exercício voluntário dos cargos de administração das IPSS. E é neste contexto que eles defendem a consagração do regime próprio. Referem que o regime específico asseguraria uma maior proteção face a eventuais penalizações laborais, nomeadamente através da atribuição de crédito de horas proporcional ao número de respostas sociais e de utentes, da justificação de faltas e da definição dos seus efeitos na remuneração e na carreira, da adaptabilidade da marcação de férias às necessidades das instituições e da previsão também de benefícios fiscais, designadamente em sede de IRS. Julgo importante também referir que, do ponto de vista jurídico, os dirigentes de IPSS com natureza associativa beneficiam do Estatuto de Dirigente Associativo Voluntário, previsto na Lei nº 20/2004, de 5 de junho, ao passo que os dirigentes de IPSS com outra natureza jurídica se enquadram na Lei nº 71/1998, de 3 de novembro, relativa ao voluntariado, que não abrange, porém, a situação específica dos voluntários que exercem funções de direção, tal como é identificado na presente petição. Apesar de existirem antecedentes parlamentares relevantes que estiveram na origem destes diplomas que acabarei de referir, dizer que não se encontram à data atualmente em curso iniciativas legislativas direcionadas, vocacionadas para a criação do estatuto específico do membro voluntário dos órgãos da administração das IPSS. Enquanto autora do presente relatório, opto por reservar a minha opinião nesta sede sobre a proposta em análise, uma vez que, inclusive, a opinião, a admissão facultativa, e aproveito também para agradecer ao serviço a elaboração da nota técnica. Face ao exposto e à análise efetuada, concluo que a petição cumpre todos os requisitos formais e de admissibilidade previstos na Lei do Exercício do Direito de Petição, encontrando-se igualmente preenchidos os pressupostos legais para a sua apreciação em plenário da Assembleia da República. Pelo que proponho que a Comissão delibere pelo envio do relatório final ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos de agendamento da petição para debate em plenário, nos termos regimentais e legais aplicáveis, e ainda que a petição e o presente relatório sejam comunicados ao Governo para ponderação de eventual iniciativa legislativa ou adoção das medidas que entendam pertinentes, bem como aos peticionários, dando-lhes conhecimento das decisões tomadas. É este, Sr. Presidente, o relatório que submete à consideração e votação desta Comissão, dizendo também que ao presente relatório se anexam o texto da petição, a nota de admissibilidade e a súmula da audição dos peticionários. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de intervenção, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer à deputada Vânia Jesus o relatório e a sua apresentação fundamentada e detalhada, e agradecer aos serviços o trabalho de preparação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passávamos agora à petição número 35, Mais Tempo para Todas as Famílias, da iniciativa de Hugo Pedro Silva e Costa Rodrigues, 28.768 assinaturas. Sra. Deputada Relatora, deputada Margarida Afonso, não está presente, mas creio que será o Sr. Deputado Miguel Cabrita a fazer a apresentação.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Serei eu a fazer esta apresentação em virtude da ausência em trabalho político da deputada Margarida Afonso. Trata-se de uma petição reclamando mais tempo para todas as famílias. O número de peticionários que aqui aparece poderá ser já mais recente do que esse, porque já está perto dos 29 mil. deu entrada a 12 de agosto, foi admitida a 10 de setembro na nossa comissão, propõe a redução da jornada de trabalho em 2 horas diárias para todas as famílias, para um cuidador por criança nos primeiros 2 anos de vida, independentemente de a mãe se encontrar ou não a amamentar, e propondo que a partir dessa idade os peticionários defendem que haja uma redução de horário que se deve manter no caso das mães que amamentam. A análise dos serviços aponta para que o objeto da petição está especializado, o texto é inteligível, o primeiro peticionário está corretamente identificado, enfim, um conjunto de pressupostos que é suposto as petições cumprirem. Integra-se esta matéria também numa discussão, porventura, que está já em discussão com o anteprojeto apresentado pelo Governo de questões laborais e, portanto, a posição dos serviços é que esta petição deve ser apreciada em plenário até em função do número de peticionários que estão aqui em causa. E, portanto, como conclusão, e não transmitindo aqui naturalmente a posição da deputada relatora, que está, aliás, não pode estar presente, aquilo que se propõe é que, cumprindo esta petição, os requisitos formais e de tramitação que estão previstos, tendo o número de assinaturas que foi referido, que seja remetido este texto à senhora Ministra do Trabalho e aos grupos parlamentares e que se possa avançar para as fases subsequentes do processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer aos serviços a realização da nota técnica, que fazem sempre com muita eficiência, e ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, a realização do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficou só com os louros. O Sr. Deputado Miguel Cabrita fica só com os louros neste processo. Passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 8. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição, com caráter de urgência, da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social a propósito das recentes alterações ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Para apresentar, passa a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Partido Socialista faz este requerimento para ouvir com caráter de urgência a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social a propósito de alterações que entendemos serem gravosas ao código Contributivo. O Governo aprovou e fez publicar recentemente um decreto-lei e um decreto regulamentar sobre alterações ao Código Contributivo. Falo, no fundo, a coberto de melhorias do ponto de vista da simplificação e da digitalização dos sistemas e dos processos a este respeito. Sobre estes objetivos, o PS naturalmente nada tem a obstar. Aliás, em boa parte, trata-se de investimentos e de trabalhos que foram iniciados ainda durante os governos do Partido Socialista. Mas isto, independentemente, claro, também de soluções concretas que são aqui propostas, mas com os objetivos nada temos a contender. Agora, o nosso entendimento, e é essa a razão de chamarmos aqui, de propormos chamar aqui a Sra. Secretária de Estado, é que o pacote de alterações que é proposto que foi feito recentemente, vai bastante mais longe do que meras questões de simplificação e de digitalização. Na verdade, há alterações que vão ter interferência com matérias relevantes de obrigações de trabalhadores e de empregadores, matérias que mexem com o equilíbrio das relações laborais, que já estão, aliás, a ser colocadas em causa com o anteprojeto laboral do Governo, mas não é desse que estamos aqui a tratar. Agora, a verdade é que, aliás, numa semana em que houve uma greve geral justamente sobre estas alterações, o Governo aparentemente já está a fazer alterações em matérias que têm claras implicações laborais, nomeadamente no que diz respeito a questões que dizem respeito à criminalização do trabalho não declarado, cuja proposta é feita no anteprojeto laboral do Governo no sentido de deixar de ser criminalizado, mas agora, mesmo fora da discussão laboral, estão a existir alterações que estão a ser feitas sem qualquer referência, aliás, no preâmbulo, na nota justificativa do diploma que foi publicado, matérias que estão muito para além de questões de simplificação. Dou dois exemplos muito sucintos, que aliás referimos no requerimento. Até agora era obrigatório que as empresas registassem os contratos de trabalho antes deles estarem serem efetivados, nos 15 dias anteriores ao início da laboração. Havia uma razão para assim ser, é um mecanismo de combate à fraude e ao combate de pessoas que estão a trabalhar nas empresas sem terem qualquer documentação que comprove nos sistemas de segurança social, que são de facto trabalhadores que estão devidamente registados, e o Governo vem, nesta alteração, propor que possa ser até à efetivação do contrato de trabalho, o que abre a porta a mecanismos de fraude que estão muito documentados e que durante anos e anos foram sinalizados pelas entidades responsáveis, e nomeadamente pela ACT e por quem representa os trabalhadores, como um mecanismo habitual de fraude, isto é, haver pessoas que se encontravam nas empresas e que se dizia que estavam agora naquele momento a começar ou a começar há muito pouco tempo. A atual legislação tinha posto cobro a esta circunstância, prevendo que tivesse que ser nos dias anteriores ao início do contrato de trabalho que havia um registro. Isso agora é alterado neste diploma que o Governo fez aprovar. Igualmente, a atual legislação previa que, quando é detectado um trabalhador clandestino não declarado numa empresa, se presumia que essa relação laboral tinha começado 12 meses antes da detecção por algum inspetor ou por alguma entidade oficial. Isto responsabilizava o empregador por ter de pagar as contribuições relativas a esses 12 meses anteriores como fator de dissuasão para que os empregadores não recorram a trabalho clandestino, seja de jovens, seja de trabalhadores agrícolas, seja de migrantes, enfim, seja de quem for, trabalho não declarado. O Governo propõe reduzir esta penalização, esta sanção, de 12 meses para 3 meses. O que é até inferior ao que já estava em vigor antes da agenda do trabalho digno, que eram 6 meses. O Governo nem sequer reverte para o que existia anteriormente. O Governo ainda aligeira mais a sanção social e, neste caso, contributiva, em caso de trabalho não contributivo. Ora, isto preocupa-nos muitíssimo por várias razões. Preocupa-nos porque é um sinal de tolerância para com o trabalho clandestino, para com as empresas que não cumprem. Não é só uma questão de direitos dos trabalhadores, é também uma questão de concorrência entre empresas, porque o trabalho não declarado não é apenas uma questão de precariedade, que é uma questão de desproteção, que é, em caso de acidentes de trabalho, das pessoas irem para o desemprego, não têm nenhum direitos, enfim, outras não estarem a gerar direitos para futuros direitos e prestações sociais, é também uma questão de concorrência entre empresas, de regulação do mercado de trabalho e de transparência dos diferentes operadores. Acresce-se que é uma matéria com claras implicações laborais. Um dos objetos do nosso requerimento era perguntar à senhora Secretária de Estado qual é que tinha sido a posição dos parceiros sociais sobre estas matérias. Soubemos pelas notícias, entretanto publicadas em jornais, que os parceiros sociais, pelo menos aqueles que foram ouvidos na comunicação social, dizem que nunca foram consultados sobre estas alterações e, portanto, nós também estranhamos que, no momento em que está a decorrer um processo de diálogo social sobre alterações laborais com significado, o Governo, afinal, já esteja a proceder a alterações nestas matérias sem ouvir os parceiros sociais, mas, independentemente dessa questão, que não é processual, é política, é também de diálogo social, e parece-nos um procedimento bastante desaconselhável, se não mesmo ilegal, uma vez que matérias legais implicam a audição dos parceiros sociais. Mas, independentemente dessas questões processuais e políticas, a questão substantiva preocupa-nos e nós gostaríamos de ouvir, e achamos que é importante que a Comissão ouça, a senhora Secretária de Estado para nos explicar as mudanças que foram feitas, tanto aquelas que dizem respeito à simplificação e à digitalização e as soluções concretas que foram encontradas em algumas circunstâncias, mas em particular estas que têm a ver com o combate ao trabalho clandestino e, como digo, se articulam, e é isso que nos preocupa, com a proposta que está a ser feita para descriminalizar o trabalho não declarado no anteprojeto que o Governo apresentou há alguns meses. Pensamos que são, mais uma vez, sinais preocupantes a este respeito, de retrocesso e de recuo, eu diria, neste caso mesmo, civilizacional, porque nós precisamos ter cada vez mais trabalho declarado, trabalho com regras, trabalho com direitos e empresas a competir em ambientes de transparência e de justa concorrência nos mercados. É esta a razão que fundamenta o nosso requerimento e pedimos o caráter de urgência, porque obviamente esta lei vai entrar em vigor dentro de pouco tempo e nos parece que seria de toda a utilidade que pudéssemos fazê-lo rapidamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho que pedir de intervenção do Sr. Deputado a Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que o Chega não se opõe às simplificações administrativas, mas exigimos garantias
de que nenhuma alteração reduz a capacidade de fiscalização nem cria incentivos ao incumprimento. Portanto, esta questão apresentada aqui pelo PS do trabalho não declarado, do trabalho clandestino, parece-nos pertinente, pelo menos, ouvirmos o que a senhora Secretária de Estado tem para dizer sobre isto, e por isso iremos acompanhar este requerimento, porque achamos de utilidade que a senhora Secretária de Estado se venha pronunciar sobre esta questão e que nos esclareça cabalmente sobre este assunto. Muito obrigada.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou obstaculizar, como é óbvio, com o sentido de voto, a vinda da senhora Secretária de Estado. É sempre útil que venha explicar as alterações. Agora, é impossível votar a favor com o conjunto de considerações que são feitas pelo Partido Socialista e que, obviamente, a Iniciativa Liberal não subscreve nem consegue subscrever e, portanto, a abstenção, sim senhor, porque concordamos que a senhora Secretária de Estado cá venha, mas com estas ressalvas não concordamos com as considerações feitas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, nós iremos votar contra este requerimento, creio que já estava a contar, porque de facto nas considerações que fez colocou em cima da mesa uma série de inverdades e omitiu o que é essencial desta mudança. E por isso parece-me que temos que ir aqui ao cerne da questão. Depois, solicito também a melhor atenção do Chega sobre aquilo que eu irei tentar explicar da melhor forma e da forma mais perceptível, porque parece-me que o Chega pode ter interesse acrescido e até louvar a ação do Governo naquilo que foi feito. Bem, então é o seguinte, Sr. Deputado, isto não tem nada a ver com as alterações à legislação laboral, como sabe, portanto, e o senhor deputado foi secretário de Estado, sabe que o Código Contributivo e uma alteração, um decreto regulamentar, os parceiros sociais também não têm que ser ouvidos. E, portanto, matérias laborais, isto agora de estar a querer meter tudo no pacote da legislação laboral, isto de estar a querer meter tudo no pacote da legislação laboral, Não é sério. O tema, de facto, é importante e é normal que agora aqueles que se pronunciaram com inverdades sobre o pacote estejam a quererem se meter dentro do pacote. Isto é mesmo uma questão de pacote. E de facto, nós estamos sempre disponíveis para falar do pacote da legislação laboral ou a reforma laboral Trabalho 21, mas não misturar as coisas. Pronto. E depois dizer-lhe o seguinte, aquilo que está aqui em causa é de facto uma alteração de procedimentos administrativos e com vista à digitalização que visa o quê e perceberão. Até aqui, as entidades, quando eram fiscalizadas ou o trabalhador denunciava ou dizia que estava com uma relação laboral que não tinha sido declarada na Segurança Social, aquilo que era feito era, não havendo meios de prova sobre a duração dessa relação laboral que não era declarada, atribuía-se automaticamente 12 meses. Ou seja, o trabalhador poderia estar não declarado há um mês, há dois, há sete ou há oito, e o tempo mínimo que se atribuíam era 12 meses. Ou seja, fazia com que nós, nesses 12 meses, pudéssemos ter o trabalhador abrangido pelos prazos de garantia que viria a dar direito ao trabalhador a receber apoios sociais imediatamente a seguir. Ou seja, um trabalhador que pudesse estar... Isto são também mecanismos de combate à fraude e é uma boa... É verdade, e da transparência e do rigor dos dinheiros da Segurança Social, que é de todos. Isto tem nada a ver com o trabalho declarado. Não tem nada a ver com o trabalho declarado. E, portanto, o que quer dizer o quê? Um trabalhador que esteja há 4, 5 meses, se tiver provas que o está... não vai ficar com a relação laboral declarada só de 3 meses. Portanto, houve aqui um encurtar do prazo de 12 meses que era automaticamente dado
quando o trabalhador era, digamos, encontrado, ou a empresa encontrada também sem essa comunicação à Segurança Social, passou-se dos 12 meses automáticos para os 3 meses automáticos. Se o trabalhador conseguir provar, e agora aqui valoriza-se os meios de prova, que a relação laboral já durava há 2 anos, já durava há 3, pois é assim que vai ser considerada, com 2, 3 anos. E por isso, Sr. Deputado, estamos envolvidos e motivados, como a Sra. Ministra já referiu aqui várias vezes, no combate à fraude, aliás que o próprio Chega tantas vezes nos impele a falarmos sobre isso, porque de facto a Segurança Social tem o dinheiro que é das empresas, tem dinheiro que é dos trabalhadores e, portanto, e temos que criar mecanismos da maior transparência. Agora, se... E depois esta questão, que tinha-se que registar o contrato de trabalho com 15 dias de antecedência. Nós sabemos que há muitos trabalhadores que a 2, 3 dias antes de iniciarem, efetivarem a relação laboral, desistem do contrato. Isto também colocava outras questões de outros impasses no âmbito da Segurança Social. E, portanto, Sr. Deputado, percebe que esta questão aqui do tempo de garantia para usufruto de outros apoios sociais estava a acontecer. Estava a acontecer porque é normal que depois de se encontrar o trabalhador e a empresa num conflito perante a Segurança Social, poderia eventualmente levar ou leva muitas vezes ao fim da relação laboral, o que fazia com que na atribuição desses 12 meses automáticos o trabalhador a seguir teria direito a uma série de subsídios relacionados com a proteção social sem ter que provar essa relação laboral, sem ter que justificar. Portanto, o que aqui se valoriza, espero que todos tenhamos entendido, é os meios de prova. Portanto, tem que trazer provas de que essa relação já existe há 12 meses, já há 2, ou há 3, ou então há 4 ou há 5 anos, que há situações, infelizmente, que ocorrem nessas circunstâncias, entra, tem que se entrar com a declaração dessas remunerações. E, portanto, senhor deputado, eu gostava que nós pudéssemos tratar com o mesmo rigor, os temas que têm a ver com uma coisa e os outros que têm a ver com outra coisa. Agora, estar a querer visibilidade para um assunto que está a ser devidamente tratado e que não tem que vir aqui ao Parlamento, como sabe. Aliás, deixe-me dizer-lhe, é um decreto de lei, tem a oportunidade da apreciação parlamentar. Se vir que não está esclarecido quando vier a senhora secretária de Estado, que vamos lá ver, é mesmo importante que a senhora secretária de Estado venha. Mas, perante tantas inverdades neste requerimento e tanta pronúncia de coisas que não interessam nada para o tema, nós iremos votar contra o requerimento. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora Deputada. Tenho a palavra o senhor Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só para esclarecermos o que está aqui em causa, senhora Deputada, para que nós não andemos enredados, nós, os empregadores, os trabalhadores, a Segurança Social, enredados na discussão sobre quando é que começou a relação laboral, se foi há 1 mês, se foi há 3, se foi há 6, quem é que tem obrigação de apresentar meios de prova, vamos se calhar concordar numa coisa. Aquilo que é essencial, o princípio essencial, é que todos os trabalhadores que estão no local de trabalho a trabalhar, todas as empresas que têm lá pessoas a trabalhar para elas, sejam de gestão, de auxiliares, do que for, de técnicos, do que for, têm que ter um contrato de trabalho registado previamente. Porque senão essa discussão vai sempre existir. Começou ontem, começou há 1 semana, começou há 15 dias, começou há 1 mês, começou há 2 anos, não sabemos. O princípio essencial é, pessoa que está a prestar relação de trabalho numa empresa, deve estar registada previamente, nos dias antes. Não é verdade o que disse, peço desculpa só estar a concretizar, não é verdade o que disse de ter de ser 15 dias antes. O que dizia era nos 15 dias antes. Pode ser no dia anterior, pode ser 2 dias antes. Não há nenhuma rigidez, não havia, tem que ser antes. Tem que ser num dia antes. Não pode ser, não pode, vou reformular, não pode voltar a ser, como já foi no passado, e é uma via verde para a fraude que historicamente se documentou, que é permitir que seja quando a relação começa ou uns dias depois. Porque a partir daí entramos na zona cinzenta. O trabalhador diz que quer o emprego, coitado, não é? E vai dizer, não, eu estou cá, cheguei agora mesmo, cheguei há 2 horas. O empregador diz, não, a pessoa está a começar agora, não passou prazo nenhum. Nós temos de uma vez por todas de acabar com esta hipótese de fraude, que é, basta ouvir a ACT, Basta ouvir quem conhece os locais de trabalho, isto era a maneira mais simples de fazer fraude. E depois, além de que, como diz, e aí concordo, entramos num terreno de discussão e de incerteza jurídica sobre de quando é que começou a relação laboral e quem é que tem ou não prova. Aquilo que se fez na altura, porque na verdade, muitas vezes a declaração, e por princípio a declaração, depende do empregador. E é assim que deve ser, é o responsável por aquela relação de trabalho. Nós não podemos criar mecanismos que criem qualquer sinal de que estamos a beneficiar os infratores e os incumpridores. Se alguém tem uma pessoa que está há um mês, ou há dois meses e meio, e não tem papéis, não entregou, agora já não é papéis, não fez na Segurança Social o registro online, essa pessoa tem de facto de saber que há uma dissuasão muito forte. E foi por isso que se aumentou o prazo, no fundo o risco passou a ser maior. Vamos ver se nos entendemos mesmo. Nós, não, a questão aqui não é tanto a questão de saber o que está em causa e de quem é que deve ser o meio de prova, quem é que é essa responsabilidade. O que está em causa é um sinal de condenação e dizer a um empregador que recorre a trabalho não declarado que se o fizer, vai ter uma grande penalização. E o que nós estamos a fazer, ou que o Governo fez com este decreto-lei, é baixar, imagine-te, de 12 meses para 3 meses, que era até inferior ao que já existia em 2022. O que é uma coisa, acho que é um sinal que socialmente, economicamente, no país em que estamos, no quadro de modernidade em que nos encontramos, no século XXI, acho que é uma coisa completamente, dos anos 70 e 80 do século passado, não sei como é de dizer isto de outra maneira. Nós não podemos dar nenhum sinal de estar a beneficiar empresas incumpridoras, como digo, tanto por razões de direitos, de proteção em relação a acidentes, em relação a outras questões, como até na relação de competição entre empresas, porque quem tem trabalho não declarado está a competir, está a fazer dumping, está a competir de maneira injusta e ilegal com outras empresas. Depois, dizer à senhora deputada Carla Barros que não é verdade que isto não sejam questões laborais. Questões laborais não é apenas o Código de Trabalho. Não estamos de acordo com isso. Não estamos de acordo com isso. Os códigos contributivos são sempre discutidos em concertação. Já houve vários acordos de concertação sobre questões da segurança social. As matérias de segurança social e de contribuições dizem respeito aos empregadores e aos trabalhadores. Aliás, o Estado é apenas o guardião daquele dinheiro. Aqueles fundos, aquelas regras são para empresas e para trabalhadores. Isto está previsto na lei de base. O Estado é, no fundo, o gestor, o guardião. Aquilo não é dinheiro do Estado. Aquilo é dinheiro de empregadores e de trabalhadores que está à guarda do Estado para os fins que estão legalmente previstos. E estas questões foram todas elas discutidas, bem, no âmbito da agenda do trabalho digno, mas se não tivesse sido nesse momento, num momento qualquer. Questões contributivas, ao contrário do que está a dizer, por regra, os parceiros sociais são consultados e bem, mesmo que estritamente não sejam legislação laboral, são matérias que, claramente com claros contornos laborais. Tem sido essa a prática e, aliás, basta ler a notícia que saiu, a surpresa que os parceiros manifestaram por não terem sido consultados. Finalmente, eu, na verdade, o que sugeria e o que deixava à consideração da Comissão é que nos centremos na matéria deliberativa, ou seja, faz ou não sentido ouvir a senhora Secretária de Estado, do nosso ponto de vista, faz, porque temos mesmo dúvidas, e sim, o PS já disse que está a ponderar permitir uma apreciação parlamentar deste diploma, e se esta audição ocorrer em tempo desse pedido, naturalmente que será um elemento valioso para todos, para esclarecermos estas e outras questões. Porque, na verdade, eu também quero dizer o seguinte, e mesmo para concluir, além da questão deliberativa deste requerimento, eu consigo compreender diferenças de opinião que seguramente temos sobre questões laborais e sobre várias questões que aqui nos dividem e que debatemos na Comissão. Mas eu fico um bocadinho espantado de ouvir a deputada Mariana Leitão dizer que não concorda com alguns dos considerandos que estão neste requerimento.
Peço desculpa, está muito ruído.
Quais são os considerandos com os quais não se revê? Não estamos todos a favor do equilíbrio das relações laborais entre empregadores e trabalhadores. Não estamos todos a favor do cumprimento das regras, do cumprimento das leis. Não estamos todos contra, imagino eu, qualquer possibilidade de alguma matéria legislativa. E vamos avaliar isso com a senhora Secretária de Estado, promover ou não o trabalho clandestino, o trabalho sem regras e a concorrência desleal entre empresas. Parece-me que os considerantes são mesmo bastante lineares desse ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho 3 pedidos de intervenção, estão todos devidamente identificados. Por ordem, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, porque vou reservar os comentários para quando a Sra. Secretária de Estado
cá estiver, mas só em resposta aqui ao PSD e à relação e à questão da fraude do direito a subsídios por o funcionário já estar há 12 meses inscrito, recordar que durante esses 12 meses é pago à Segurança Social. Portanto, ao recuarmos 12 meses, o funcionário pagou à Segurança Social. Portanto, o problema aqui não está no incumprimento da entidade patronal, está sim no tempo em que se dá acesso aos subsídios. E aí teríamos que ir falar de outra lei e não desta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que o PCP acompanha este requerimento do Partido Socialista. Subscrevo as preocupações e os alertas expendidos pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita, e que são elementos que trouxeram para...
Sr. Deputado, continua um pouco ruído na sala, peço desculpa.
Para o debate, justificam precisamente a necessidade de ouvir os esclarecimentos, de ouvir todos os esclarecimentos da Sra. Secretária de Estado, sem prejuízo de outras medidas, mas o que é útil é, de facto, sinalizarmos a necessidade de ouvir esses esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Cabrita diz que não compreende. Olha, eu vou-lhe só dizer que as várias referências que são feitas sobre questões da agenda do trabalho digno, por exemplo, e às alterações do código do suposto anteprojeto, parece-me não terem nada a ver com este tema que se está aqui a discutir. Não, ou seja, os princípios que o senhor deputado elencou, obviamente nós todos queremos o mesmo, pelo menos nós, eu quero sem dúvida. Agora, o conjunto de considerações que são aqui feitas a misturar temas são coisas que eu pessoalmente acho que devem ser evitadas, especialmente quando se pretende uma coisa objetiva para poder chamar a senhora secretária de Estado. E como lhe disse, eu concordo com a vinda da senhora secretária de Estado cá. Agora, eu não posso deixar de notar como é que nós chegamos, para discutirmos isto, vamos usar os argumentos da subsidiodependência. Eu juro que eu fico estupefacta com algumas das coisas que se passam nesta comissão. A senhora deputada Carla Barros, a senhora deputada sabe o que é a presunção iludível, não sabe? Pronto, então sabe que depois de ter discorrido um conjunto de considerações de que o trabalhador pode apresentar justificação e prova, a empresa também o pode fazer, certo? Portanto, o risco que falou da subsidiodependência por conta desta situação é zero. Zero. E usar esse argumento para tentar convencer o Chega a votar contra é um nível que eu digo-lhe a verdade. Eu fico mesmo, isto deve estar gravado, portanto é só uma questão de confirmar. Confesso que não estava à espera que as discussões aqui chegassem a este nível.
Senhores deputados, muito obrigada. Vamos continuar a criar com isso.
Bom, agora, Sr. Presidente, desculpe.
A senhora deputada Mariana Leitão agora reabriu a discussão.
Não, mas era mesmo só para corrigir, que eu não estava a convencer o Chega, eu estava a dizer que alguma desta discussão que aqui estava ia no sentido... Aliás, o Chega já tinha dito antes de eu intervir que ia votar favoravelmente. Não, desculpe, senhora deputada, eu não disse que alertava para votarem de outra forma.
Senhor deputado, já ninguém
gravado,
se está a ouvir.
Está gravado, então se está gravado, eu vou solicitar... Desculpem.
Senhores deputados, eu pedia só 2 segundos à secretária Carla Barros, porque garantidamente ninguém está a ouvir ninguém neste momento. Eu percebo que a reunião já vai muito longa. Senhora deputada Carla Barros, e vamos criar condições para que possa ser ouvida, por favor. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, a senhora deputada Felicidade tinha votado, tinha anunciado o sentido de voto antes de eu intervir e falou. E eu sabia, não havia qualquer dúvida nenhuma, que a senhora deputada Felicidade Vital, à semelhança do que tem feito, tem acompanhado os requerimentos do Partido Socialista. O partido do governo que somos nós é que nos temos-nos distinguido naturalmente do sentido de voto e votamos contra uma grande parte dos requerimentos, alguns abstenção,
Mas eu nunca apelei durante a minha discussão. O que eu estava a dizer era que a senhora deputada Felicidade Vital, e perante a agenda e a algumas discussões públicas que o Chega tem tido, provavelmente, e defende, ia gostar de ouvir a senhora secretária de Estado. Portanto, estar a dizer que eu andei a apelar à mudança de sentido de voto, a senhora deputada tem que estar atenta aos dossiers e àquilo que nós dizemos aqui. Porque senão vem para aqui provocar uma série de discussões que não nos levam a lado nenhum. E vou solicitar o áudio da reunião para ser distribuído à senhora deputada nas próximas reuniões.
Muito obrigado, senhora deputada. A reunião está a ser gravada, e, portanto, teremos o áudio e, portanto, poderemos fazer, está disponível e enviaremos essa passagem. Outros assuntos, eu sei, mas posso fechar já os outros assuntos. Os outros assuntos não tenho nenhum e temos agora que voltar. Ah, peço desculpa, temos que voltar ao requerimento. Não, já foram todos dizendo sentido de voto, portanto, mas quem vota contra? Quem vota contra, se votar a Carla Barros, o requerimento. Ainda temos que votar.
Votamos contra o requerimento,
sim. Eu sei. Quem se abstém, exatamente, e quem vota a favor, muito bem. Muito bem, de acordo com o previamente anunciado. Passávamos agora à especialidade do estatuto. Senhora deputada Mariana Leitão, está a pedir a palavra.
Senhor Presidente, desde já agradecendo a compreensão de todos e o tempo que foi distribuído, mas eu penso que, dado o avançado da hora, se calhar será melhor pedir o adiamento e, portanto, punha à consideração, obviamente, o adiamento deste ponto, porque, entretanto, exato, e já vejo a satisfação dos restantes senhores deputados.
Satisfação nenhuma, senhora deputada. Eu, a seguir, vou falar, é que não há satisfação nenhuma sobre o adiamento.
Muito obrigado. Então, o ponto está adiado testativamente pela iniciativa liberal e, portanto, a nossa reunião, assim sendo, não havendo mais a tratar, está terminada. Desejo a todos boas festas, um Feliz Natal, para não ser politicamente correto. Muito obrigado.